porque estes diplomas se encontram todos agendados. E, portanto, passamos ao ponto 3. Designação do autor de parecer da proposta de lei 3414, que prorroga o prazo do regime excepcional de medidas aplicáveis às autarquias locais no âmbito da pandemia da doença Covid-19 e altera as regras sobre o endividamento das autarquias locais. Obviamente, o deputado Eduardo Alves, a cuja disponibilidade agradeço. Agora, agradecemos ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo o trabalho de ter elaborado o parecer relativo ao projeto de lei 254-14, que cede à interpretação do decreto-lei 111-2012-23 de maio, clarificando o respectivo âmbito subjetivo de aplicação e do projeto-lei 270-14, que procede à quarta alteração ao decreto-lei 111-2012-23 de maio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os deputados vão ter a dúvida e a honra de ouvir o primeiro parecer produzido por este deputado. Portanto, se houver alguma coisa muito, muito fora da norma, peço antecipadamente perdão. E, portanto, este parecer refere-se a dois projetos de lei, o 254-14 da primeira sessão apresentado pelo PS e o 270-14 da primeira sessão apresentado por deputados do PSD, ambos introduzindo alterações ao Decreto-Lei 111, que diz respeito ao estabelecimento de normas aplicáveis à intervenção no Estado, na definição, concessão, etc., etc., e com o pagamento global de parcerias público-privadas. Do ponto de vista formal, ambos os diplomas preenchem os requisitos, quer do artigo 124, quer do artigo 120, e esta comissão é competente para a elaboração do respectivo parecer. O formal é isto que tinha para vos dizer. Com vista substancial, como disse, ambas os diplomas pretendem introduzir alterações no Decreto-Lei 111-2012, que regula as parcerias público-privadas, e que foi objeto já de uma tentativa de alteração no Decreto-Lei 170-2019, que, por resolução desta Assembleia, já este ano, pela resolução 16-2020, acabou por ser cessada essa alteração introduzida pelo Decreto-Lei, criando um certo vazio relativamente à definição das entidades às quais se aplicavam estas normas de estabelecimento, preparação e controle de parcerias público-privadas. E, portanto, quer o diploma do Partido Socialista, quer o Partido Social-Democrata, tentam comatar essa lacuna criada por esta cessação, sendo que a do Partido Socialista o faz através da adição de uma norma interpretativa e excluindo expressamente os municípios e as regiões autónomas da aplicação destas regras, enquanto do PSD faz através de uma alteração do artigo 2º no seu número 5 e da adição do número 6 ao mesmo artigo e só restringe a não aplicação às regiões autónomas, abrindo, no entanto, a possibilidade futura de essas alterações também se aplicarem às autarquias locais. Portanto, os objetos são similares, como disse, sendo que a do PS se distingue do PSD por abranger também as autarquias como entidades não abrangidas para a aplicação destas disposições. A nota técnica que estará anexo a este parecer é bastante completo relativamente ao enquadramento legal, quer nacional, quer internacional, que remete para ela, para os seus deputados que tenham interesse. E basta dizer também que houve consultas e contributos pedidas, quer à Associação Nacional de Municípios Portugueses, que não tinha sido ouvido no diploma original, que emitiu o parecer em 28 de abril positivo, e às várias regiões autónomas, quer Assembleias Legislativas Regionais, quer governos regionais, que em datas diferentes dos meses de março, abril e maio, emitiram pareceres todos positivos até agora. A opinião do deputado autor do parecer vai ser reservada para o debate em plenário e, portanto, eu pedi a esta comissão para votar sobre as conclusões que basicamente dizem que o projeto de lei 254, que foi discutido pelo PS, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares e os deputados únicos para a substituição da sua posição para o debate, e dois, que o projeto de lei 270, apresentado pelo PSD, procede à qualquer alteração do mesmo decreto-lei e reúne também os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia.
Obrigado, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo. Não existe nenhum pedido de palavra e, portanto, punha de imediato à votação. Quem vota contra o parecer, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado por isso e associo, obviamente, aos cumprimentos da Comissão. Segue-se o ponto número 5, discussão e votação do parecer do projeto de lei 260-14 do PS. tributação das injustiças fiscais contra os pensionistas. Sra. Deputada Marina Gonçalves é autora do parecer e a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O parecer é sobre o projeto de lei 260, a reparação das injustiças fiscais contra os pensionistas do PSD. Vai ser discutido esta semana com mais duas iniciativas sobre a mesma temática, embora o parecer veja-se apenas sobre o PSD. Na nota técnica, são identificadas aqui algumas correções que, sendo aprovado na especialidade, são fáceis de corrigir e que me parecem corretas. A iniciativa visa corrigir ou alterar um diploma que foi aprovado no Parlamento em 2019. O diploma prevê a possibilidade de corrigir fiscalmente aquilo que são os valores das pensões que foram atribuídos por injustiças fiscais relativamente aos atrasos no processamento das pensões e, portanto, vem corrigir essa situação, como qualquer legislação agora para o futuro, e, portanto, a alteração do PSD, que o PS também acompanha uma iniciativa e o CDS também, visam precisamente permitir a retroação do regime. A proposta do PSD, muito sucintamente, é isto. Tem do ponto de vista de regimental, tem a sua, está tudo conforme. Mais uma vez, não tem, o projeto, não, o parecer não versa sobre as outras duas iniciativas, embora sejam muito semelhantes. Do ponto de vista, a opinião de relator está aqui, não vou reproduzir, não vale a pena novamente. E, portanto, terminava dizendo que estão, a nosso ver, reunidos os requisitos constitucionais e regimentais para a sua discussão.
Obrigado, Sra. Deputada. De igual modo, não registro nenhum pedido de palavra para a sua discussão e, portanto, podemos submeter imediatamente à votação o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Cumprimento, felicitar a Sra. Deputada Maria Gonçalves por isso. Passar ao ponto número 6, dando a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço, relativamente ao parecer do projeto de lei 410-14, serve à interpretação da lei 119-2019, 18 de setembro, clarificando o âmbito de aplicação retroativa do artigo 74 do Código de IRS e do projeto de lei número 441-14-UPS, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, clarificando a aplicação do mesmo artigo. Sr. Deputado, Alexandre Poço, palavra a sua presença.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O projeto de lei número 410-14 do CDS propõe editar uma norma interpretativa à lei número 119-2019, que alterou diversos códigos fiscais, nomeadamente o artigo 74 do Código do IRS, com o objetivo de clarificar o âmbito da aplicação retroativa deste artigo. O proponente entende que esta situação é injusta, que viola o princípio da taxação pelo benefício efetivo, pelo que deverá a Assembleia da República clarificar a disposição em análise no referido artigo 74 do Código do IRS. O projeto de lei número 441-14 do Partido Socialista visa, no essencial, o mesmo propósito que o projeto de lei número 410-14 do CDS-PP, porém o grupo parlamentar do Partido Socialista entende ser necessário clarificar a abrangência deste artigo, de modo a salvaguardar que, no caso de existirem atrasos nos pagamentos ou processamentos das pensões, a opção de apresentar a declaração de retificação possa aplicar-se a situações de pagamento de rendimentos da categoria H nos anos anteriores ao ano de 2019, pelo que ambas as iniciativas, quer a do CDS, quer a do Partido Socialista, versam sobre uma alteração ao artigo 74 do Código do IRS. Existe uma conformidade dos requisitos formais em ambas as iniciativas, pelo que cumpre quer o regimento da Assembleia da República, quer o procedimento administrativo de análise e discussão de uma iniciativa legislativa. Referir também que, efetuada uma consulta à base de dados do processo legislativo, encontramos também como pendente o projeto de lei do PSD número 260-14, que ouvimos há pouco, sobre a reparação de injustiças fiscais, e de que o relator deste parecer, no caso eu próprio, reservará para o plenário a sua posição e sentido de voto sobre os dois projetos de lei apresentados. Como conclusões deste parecer, a Comissão de Orçamento e Finanças conclui que ambos os projetos de lei, ou seja, o 410 e o 441 reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate que já está agendado. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Para a discussão, a palavra, à semelhança dos anteriores, e, portanto, colocá-lo imediatamente à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Alexandre Poço. Saúde por isso. Segue-se a discussão e para a votação do parecer do projeto de lei 419-14 da Iniciativa Liberal, que condiciona a utilização de verbas públicas à TAP, de verbas públicas relativas à TAP, à sua aprovação prévia pela Assembleia da República. O seu autor é o Sr. Deputado Fernando Anastácio, a quem concede imediatamente a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma iniciativa legislativa, projeto de lei 419, da responsabilidade da Iniciativa Liberal, e que, como diz na sua epígrafe, condiciona a utilização de verbas públicas relativas à TAP à sua aprovação prévia na Assembleia da República. Nos termos da nota introdutória, gostaria desde logo de destacar uma menção que consta da respectiva nota técnica, nomeadamente a referência ao artigo 112 da Constituição, no seu número 3, que diz precisamente que a referida norma do Orçamento de Estado é uma lei dotada de valor reforçado e, portanto, o número 1 e o número 2 do artigo do projeto de lei em causa de conteúdo condicionam, portanto, a uma autorização previamente conferida ao Governo já pelo Orçamento de Estado, a sujeitá-la a uma verificação de uma condição adicional. Portanto, isto é uma matéria que conforme alerta a nota técnica, deverá ser objeto de análise e de ponderação no debate na especialidade. Quanto ao objeto de motivação, como refere o requerente, enquadrando isto nas dificuldades financeiras que a TAP tem, que são do domínio público, a iniciativa propõe o condicionamento de toda e qualquer utilização de verbas públicas, independentemente da forma que assumam, nomeadamente empréstimos, concessão de garantias públicas a empréstimos, emissão de cartas de conforto, aumento de capital, compra de ações, conversão de obrigações em ações e mutualização relativa à TAP, transporte das portuguesas em CPS, à sua aprovação prévia pela Assembleia da República, através de diploma específico apresentado pelo Governo. Portanto, depois são referidos o enquadramento legal e os antecedentes, e também, que eu vou dispensar de ler, e também a referência à existência de outras iniciativas legislativas, não sobre esta natureza, não sobre esta questão em concreto, mas que versam também sobre a TAP e que estão até, como todos nós sabemos, agendados para discussão plenária nesta semana, aliás, como esta também, da sessão plenária de 26 de junho. Quanto à opinião do relator, não vou, obviamente, aqui expressá-la, reserva-se depois para o grupo parlamentar do Partido Socialista para tomar posição em plenário, e, do ponto de vista, podemos dizer, e assim se conclui o parecer, que nada obsta a iniciativa legislativa reúne todas as condições técnicas e todas as condições legais e regimentais para ser aprovada e submetida à discussão em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Logo não registro de palavra para a sua discussão e, portanto, podemos submeter de imediato à votação. Quem vota contra este parecer? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Cumprindo-me a felicitar o Sr. Deputado Fernando Anastácio por isso. E dar de imediato a palavra à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes para a apresentação do seu parecer elaborado sobre o projeto de lei 420 do PAN, que estabelece uma avaliação independente obrigatória do impacto na sustentabilidade do médio e longo prazo das finanças públicas e da viabilidade económica e financeira dos contratos de parceria pública ou privada. Palavra à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Faça a
senhora. Senhor Presidente, Srs. Deputados, este projeto de lei 420 do PAN tem exatamente esse objetivo, que é o de estabelecer uma avaliação independente obrigatória do impacto da sustentabilidade médio e longo prazo ao nível das finanças públicas das parcerias público-privadas. Foi uma iniciativa que deu entrada no dia 29 de maio e que tem como racional, associada à apresentação desta iniciativa, assegurar uma eficiência na afetação de recursos públicos e garantir o respeito pela responsabilidade orçamental no âmbito de uma PPP. E este objetivo é, pretende-se alcançar este objetivo através de aditamento ao número 1 do artigo 6 deste decreto-lei, que é o decreto-lei 111/2012, de 13 de maio, através da introdução de uma alínea em que passa a ser necessário um parecer técnico do Conselho das Finanças Públicas. E, portanto, é esta a única alteração que é proposta pelo projeto de lei apresentado pelo PAN. De dizer que, se for aprovada, esta não será a terceira, será a quarta alteração a este decreto-lei de 2012. Como sugestão de entidades a serem auscultadas, propõem-se, para além do próprio Conselho das Finanças Públicas, por razões evidentes, tanto a UTAP como a UTAL. E, portanto, este projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais e regimentais. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que submeto de imediato a sua votação. Quem vota contra, não há votos contra. Quem se abstém, não há abstenções. Está aprovado por unanimidade. Cumprimo-me de felicitar a Sra. Deputada Margarida Alceiro Lopes por isso. Chegamos, portanto, ao fim da hora em trabalhos. Não existe mais nenhum pedido de palavra. Desejo às senhoras e senhores deputados uma ótima conclusão das propostas de alteração ao orçamento suplementar, que amanhã terá o seu término. A todos, muito boa tarde.